está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa.
A Áustria declara Esperanto patrimônio cultural imaterial, num oferecimento da Cooperativa Cultural dos Esperantistas.
Plantão Esperantista.
A editora Lorenz, em parceria com a Federação Espírita Brasileira, publicou o livro Mi Revenis. Trata-se da versão em Esperanto da obra Voltei, psicografada pelo médium Chico Xavier. A trama aborda as experiências do espírito irmão Jacob no primeiro plano espiritual, desde o momento de sua desencarnação. A tradução foi feita pela professora Maria Nazaré Laroca. Uma verdadeira operação de resgate digital conseguiu recuperar centenas de arquivos da gravadora Vinil Cosmo, considerados perdidos após o encerramento de plataformas de distribuição antigas. O portal Liberafolio informou que o acervo inclui gravações históricas e álbuns que não estavam mais disponíveis em nenhum serviço de streaming moderno. Graças ao esforço de arquivistas e voluntários, as obras foram digitalizadas e catalogadas. A coleção agora está disponível para o público em novas plataformas abertas, permitindo que ouvintes e pesquisadores tenham acesso a décadas de produção artística esperantista. Um curta-metragem canadense falado inteiramente em Esperanto acaba de chegar à internet. Himalaia, dirigido por Clara Milo e Juliette Loski, estreou em 2024 e agora pode ser visto gratuitamente no festival digital Plains Ecrans. A produção de ficção científica mostra uma família vivendo em um futuro distante, no satélite de Júpiter. O filme já percorreu festivais internacionais e também foi exibido pelo canal europeu Arte. YouTube passa a fazer tradução e dublagem para o Esperanto. Detalhes com Julieta Dulce.
O YouTube passou a oferecer suporte oficial para a tradução automática de legendas e dublagem sintética para o Esperanto. Até então, a plataforma contava com um sistema de reconhecimento de voz para as línguas mais faladas do planeta. Mas a criação de Zamenhof ficava de fora das ferramentas de inteligência artificial do Google. Com a atualização, produtores de conteúdo e espectadores podem converter em tempo real vídeos de qualquer idioma para a língua internacional neutra, facilitando o acesso à informação e derrubando barreiras linguísticas dentro da maior rede de vídeos do mundo. A medida foi recebida com entusiasmo por associações ligadas ao movimento que vem na ferramenta um salto na visibilidade e na utilidade prática do idioma do ambiente digital. Para o Departamento de Esperanto, Julieta Dulce.
Um giro pelo movimento esperantista. Termina hoje o Seminário Linguístico Internacional na cidade de Pacov, na República Tcheca. O cantor congolês Chris Freddy lançou seu primeiro álbum em Esperanto, intitulado O Amor Nos Protege. A editora Lorenz lançou o livro Esperanto, Língua Internacional Neutra Auxiliar. A Rádio Rio de Janeiro apresenta neste domingo, às 6 da manhã, mais uma aula do programa Curso de Esperanto pelo Rádio.
O mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio, 47, Sobreloja 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet www.kke.org.br. Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto.
A Áustria anunciou oficialmente o reconhecimento do Esperanto como língua de cultura e parte do seu patrimônio cultural imaterial. A decisão, celebrada pela Associação Universal de Esperanto, coloca o idioma criado por Zamenhof em um novo patamar de proteção e fomento estatal. Na prática, isso significa que o governo austríaco passa a validar a língua não apenas como um código de comunicação, mas como um veículo de expressões artísticas, literárias e históricas que fazem parte da identidade do país. Especialistas apontam que o gesto pode gerar um efeito dominó em outras nações da União Europeia, fortalecendo o ensino e a preservação da língua internacional neutra em todo o continente.
Plantão Esperantista. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade.
Comunicando Givanildo Costa.
Pois é, estamos de volta para vocês. Está participando conosco a nossa amiga Maria Luísa. Ela está dizendo que a letra é A, hein? Olha, ela sempre ganha. Você não quer ganhar, não? Ela está dizendo que a letra A. Pois é, eu vou repetir para você, pessoal. Diz para a gente. É, presta atenção. Como é esta frase em português que usamos no dia a dia quando nos despedimos de alguém, pessoal? Que é, vá com Deus. Vai, ou diz, vai com Deus, outro vai com Deus. Ei, pessoal, como é que fica essa frase aí, esperando? Será que era a opção A, ir com Dio? Será que era B, ne ir com Dio? Ou será que era C, ir sem Dio? Será que era A, com ir com Dio? Será que era B, ne ir com Dio? Ou será que era C, ir sem Dio? Será que é A, será que é B, será que é C? Pois é, não deixe de participar, você vai ganhar uma pasta bonitona que está em cima da mesa aqui mostrando para vocês, de um presente da minha amiga Terezinha, esposa do meu amigo o João Santos, que não perde os congressos internacionais. Obrigado, Terezinha. Olha lá, sorteia lá para os seus ouvintes, meus não, minha jovem, é da Rádio Rio de Janeiro. Então, olha aí, para você, hein? Não deixe de participar. É essa pasta aqui e também o Livro dos Espíritos, bonitão, muito legal o livro, numa atualização, numa edição nova, maravilha, tá? E esperando. Será que é A, será que é B, será que é C? Não sei. Pois é, e nós estamos entrando em contato com o nosso entrevistado. Nós estamos com um probleminha na conexão, que a gente espera que possamos resolver o quanto antes esse contato nosso, o que é de importância vital para que possamos falar com você. É, parece que a gente conseguiu, hein, rapaz? Graças a Deus, estamos orando aqui para que possa essa comunicação espiritual também se fazer e se fazer nesse momento. Portanto, temos o que a seguir, meu jovem técnico.
Entrevista.
Ele já está no movimento há muitos anos, nossa. Ele, que seja no movimento esperantista, nacional, internacional, local, que seja no movimento espírita, que ele também é espírita. Ele que é professor aposentado, além de professor aposentado, ele é tradutor, divulgador do Esperanto. Ele é o criador de mais de 500 jogos didáticos para ensino de Esperanto na plataforma Learning APPS. Desculpe meu inglês. Learning APPS. É o nosso queridíssimo Ladislau Afonso, lá direto de Divinolândia, São Paulo. Bonantago, Carolo. Tu me fartas bone?
Bonantago, me fartas bone, Dan, com Kenjin.
Ah, como é fartas ter bone? Que ele viu ser micropôs há pouco se me já vi. Tio Bone, cara, que prazer falar com você. Queridíssimo Ladislau, a gente se encontra muito nos congressos, né? Você que está no interior de São Paulo, que prazer falar com você. Você que hoje será entrevistado sobre um tema que eu achei maravilhoso quando comecei com ele. Olha aqui, é um tema que nós divulgamos para todo o país, para fora do país, que é a minha vivência divulgando o Evangelho do amado Senhor Jesus Cristo, à luz do Espiritismo, para outros povos, através do Esperanto. Você tem uma experiência boa com relação a esse assunto. você que já é espírita de quantos anos e que tem várias atividades sobre, digamos, visando Evangelho, Espiritismo e Esperanto. Ladislau Afonso, diga alguma coisa sobre esse assunto que os nossos ouvintes estão ávidos em querer ouvir. Saber, na verdade, como é que está chegando a doutrina espírita sendo usada pelo Esperanto.
Sim, é um grande prazer eu estar aqui falando nesta rádio sobre esse tema tão importante, sobre o Evangelho de Jesus Cristo à luz da doutrina espírita.
E para outros povos, que maravilha!
Porque hoje em dia, todo mundo sabe que nós estamos na transição de um mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração. E neste momento, é um momento crucial, porque nós escolhemos as nossas provações para poder entrar num mundo novo. E nesse momento está tendo muito desequilíbrio, porque as pessoas estão colhendo o que nós todos, né, estamos colhendo o que nós plantamos nas encarnações anteriores, e escolhemos uma vida para poder nos purificar. Então, uma vida cheia de atribulações. E se não fosse o Espiritismo, muitas pessoas enlouquecem neste momento. Então, nós que somos espíritas esperantistas, temos esse dever de divulgar o Espiritismo além das nossas fronteiras, além da língua portuguesa. Porque nós devemos semear, e foi isso que eu comecei a fazer, com traduções de livros, com vídeos divulgando a doutrina espírita, e foram surgindo pessoas que se interessavam, que viam os vídeos na internet, né? Então tem, por exemplo, uma coisa que eu fiz foi com a Tatiana, uma russa. Ela dá aula de um curso intermediário de Esperanto, e um momento no curso dela, ela falava sobre as associações esperantistas, e nessas associações entrou o CEIA, né, que naquele tempo chamava BRES, né, que é essa aí do Espiritismo. E eu fiz um trabalho, né, de conclusão do curso sobre esse tema, sobre Espiritismo. E o Renato Corsetti estava na banca do meu trabalho, e ele me convidou para fazer a mesma palestra, né, melhorada, mais assim, ampliada, no Clube de Esperanto de Londres.
Que maravilha.
Então foi aí um começo dessa divulgação do Espiritismo para o meio esperantista, né, que eu fiz. Lógico que a FEB já tem muitos livros publicados, e esses livros a gente tem que divulgar, né, muito importante. Toda a obra de Allan Kardec já está em Esperanto, os livros de André Luiz. E a gente semeia, mas na verdade a árvore, o crescimento da árvore e os frutos pertencem a Jesus Cristo, né? A gente faz uma mínima parte.
O que me chamou impressionado, fiquei impressionado, é quanto o trabalho que você faz, onde você estabelece mensagens mediúnicas, de Emmanuel e outros mais, em Esperanto, e manda para o mundo. E esse trabalho que você agora falou com essa companheira lá da Rússia, que tem chamado a atenção, a ponto do nosso querido Renato Corsetti, o convidou para fazer palestra para o Clube de Londres, e ultimamente você tem recebido outros companheiros de outros países. Diz para a gente outras experiências que você está tendo, divulgando a doutrina espírita, usando o Esperanto.
Ah, sim. Você sabe que eu também sou ônculo naquele projeto Ecparolo, e lá uma vez encontrei com um argentino, e ele ficou super interessado pelo Espiritismo, e hoje, semana passada, ele me pediu até o link desse evento acervo, que a gente faz as palestras todo terceiro sábado mês, né? Ele me pediu porque ele acompanha, né? A gente faz o livro dos Espíritas em Esperanto, hoje tem às 14h, vocês estão todos convidados para ver, que já está no evento acervo, né, essa palestra. E que, então, esse argentino, ele, através desse Equiparolo, né, que tem lá do educado.net, ele era um nevo, né? Ele se interessou pelo Espiritismo e também já pegou os links e está seguindo. Ele vê esses vídeos sobre o Espiritismo, né? Lá na Europa, por exemplo, tem uma amiga, Érica, né, que a gente ficou amigo pelo Esperanto.
Que entrevistamos a semana passada. Exatamente. Érica Godoy, lá da Hungria.
Ela participou uma vez, eu fiz amizade com ela aqui pela internet, e ela se interessou pelo Espiritismo porque disse que ela via o pai, sabe, sonhava com o pai, via Espírito, e o Espiritismo para ela foi a tábua de salvação, né, que ela começou a estudar o Espiritismo. Eu enviei para ela os livros do Allan Kardec, Esperanto, o Niarreimo, e ela se apegou naquilo, assim, como se com uma grande felicidade, que foi para ela foi assim um refrigério para a alma e um esclarecimento.
E né? Que é um esperantista.
Tem também um amigo da Sim. Espanha que há pouco tempo perdeu a esposa, ele estava inconformado.
Sim.
E essa Érica faz uma reunião, assim, dos amigos, domingo à tarde, às vezes eu participo, então pediram para eu participar para conversar com esse amigo dela, para consolar. E a gente fala sobre o Espiritismo, a morte não existe, né? Porque o Kardec matou a morte, né? É coisa mais maravilhosa do que o Espiritismo, né? Para todos nós, a gente ter essa certeza de que a morte não existe, que é o consolador, né? Que, como eu já disse antes, que nós estamos vivendo num momento de muito sofrimento, de atribulação. Se não fosse o Espiritismo, a gente não suportaria. Né, porque o apóstolo Paulo fala assim: procure vir antes do inverno. O inverno é o sofrimento que todos passarão na vida, ou já passaram ou vão passar, né? E você vir antes do inverno, você procurar a palavra de Deus antes que chegue o sofrimento, para você poder passar a sua dificuldade. E nós, como trabalhadores da última hora, que é justamente nesse momento de transição, né, também está na Bíblia que fala que os trabalhadores da última hora vão receber o mesmo salário dos trabalhadores da primeira hora, porque este momento, além de ser um momento muito importante, é um momento difícil, né? É um momento difícil que nós temos as nossas dores, as nossas dificuldades, e vamos à luta para divulgar esse Espiritismo que já nos transformou, e a gente não quer ver os nossos irmãos sofrendo, né? Porque a maior caridade que você pode fazer para uma pessoa é iluminar a consciência dela, né? E só o Espiritismo, né? Desculpe as outras religiões, que são todas, toda tem a sua função, mas só o Espiritismo nos dá essa fé raciocinada para a gente poder entender tudo que nós passamos nesse mundo e vencer, né? Que nós temos um futuro muito, assim, de luz no reino de Deus, de evolução. Só que para isso é preciso suportar o processo da transformação. E se não tiver uma fé raciocinada, a gente não sobrevive. Né? Por exemplo, Deus tira um atributo da justiça de Deus e perde a sua fé. Por exemplo, por que que nascem pessoas doentes, uns ricos, uns pobres? Se não existir, se você não acreditar que existe a reencarnação, você enlouquece, você acha que Deus não existe. Onde está esse Deus? Que justiça aqui, né? Então, por isso que a gente tem que divulgar mesmo o Espiritismo, além das nossas fronteiras. Por exemplo, eu estava conversando uma vez com um russo também, chama Vladimir, ele mora lá do outro lado da Rússia, né? do lado aqui, do lado mais oriental. Né? E esses dias eu mandei para ele alguns livros do Allan Kardec, através do Júlio Calegari. O Júlio Calegari, ele pertence a esse clube do Esperanto, que atualmente estou como presidente, e o Júlio Calegari, eu enviei os livros para a mãe do Júlio Calegari. O dia que ele veio no Brasil, ele pegou, levou para a Rússia, deixou num clube de Esperanto, e esse clube encaminhou para esse Vladimir, que era outro extremo da Rússia. Então você vê como que as coisas vão assim acontecendo aos poucos.
Agora, tem uma pessoa que você conhece, que é sua amiga, que é a Raia, lá da Bulgária, que é amiga da essa amiga nossa, que é lá da Hungria, que nós entrevistamos semana passada, que é a Kátia. E a Kátia falou que conhece também você, e que também é espírita, ou seja, na Bulgária, também eles começando a se manifestar, estabelecendo um grupo de espíritos naquela região. Na verdade, o trabalho que você está fazendo, ele está, não só seu como outros que estão fazendo, cada vez mais se fazendo pelo mundo afora. E você falou uma coisa que é real. É preciso que os homens conheçam as leis divinas que estão dentro de si, onde ele é o próprio elemento que faz a sua felicidade ou sua infelicidade. Você tem mais alguns outros casos interessantes em que você tem feito tanto trabalho visando divulgar a doutrina consoladora para tantas partes do mundo e até para o Brasil?
Sim, você falou da Raia, eu me lembro, né, que a gente faz essa live, né, falando sobre o livro dos Espíritos, né, que faz a gente vai lendo as perguntas e respostas, e ela apareceu há uns 3 meses, né, nesse programa, e perguntou, se interessou pelo livro, e a gente enviou para ela o livro dos Espíritos. Então pode ser que aí foi o começo, né, desse interesse para ela, e dar um caminho para ela começar a estudar. E de vez em quando ela aparece nessa live, a gente agradece a presença dela, ela também agradece. E por que esse trabalho é muito importante? Porque o próprio Allan Kardec coloca que a árvore do cristianismo, que era para dar sombra e fruto para o viajor sedento, ela foi transformada, ela foi mutilada, não é? Essas religiões que a gente conhece, que tem por aí, que eles torceram e mutilaram e podaram essa árvore para justamente tirar proveito próprio, né? E justamente o Espiritismo veio para reconstruir essa árvore do Evangelho, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é aquela árvore que tem folha, que ela tem flor, que ela tem fruto. Então, se a gente passa perto dessa árvore, você vai encontrar sombra, proteção, o fruto vai te dar alimento. Então, essa é a importância do Espiritismo nos dias de hoje. E a gente não pode ficar de braço cruzado. Nós temos constantemente tentar traduzir os livros espíritas, divulgar os que já tem. Né? Porque, como eu já disse,
Nós estamos
com a consciência de uma pessoa, é a maior caridade que tem.
Claro, né? Nós estamos quase ao final.
A caridade não é a salvação.
Nós estamos quase ao final. E eu lamento que nós tentamos falar com você mais cedo, só que teve um probleminha na conexão, mas nós vamos alongar esse trabalho em outros programas. É claro que as religiões são importantes na vida de todos nós. Claro que todos que estão em suas religiões devem continuar cada vez mais. Agora é preciso também bem analisar, tal como coloca a doutrina consoladora, que é o Espiritismo, sem querer ser melhor nem pior, apenas dizendo que é preciso que Deus esteja dentro de cada um de nós com conhecimento de causa. Meu amigo, nós estamos terminando, diga suas últimas palavras, por gentileza. Com essa voz, essa música, ao final, e esperando.
Caros ouvintes, eu quero agradecer esse momento, essa oportunidade de divulgar o Evangelho e o Espiritismo, o Esperanto. Me adial as vim, Carmito Esperas, Cutiu e Paroloi, Talgos por vi, e vi persisto em via voio, sele ao evoluado, único e suo Cristo.
E nós estamos terminando. Se você disse que a resposta correta é a letra A, só podia ser A. Não, vai com Deus. Na verdade é Irucudio. Não é isso? É a A. E aí nós estamos participando. O Rodrigo Couto, que estava assumido, meu amigo Rodrigo, dizendo que é a letra A. A Rosimar dizendo que é a letra A. Muito obrigado, meu amigo Rosimar. O Pedro Luiz. E além da minha amiga Maria Luísa, vou mexer pra lá, vou mexer pra cá. E saiu pro meu amigo Rodrigo Couto. Rodrigo, você ganhou, Rodrigo, você tava meio sumido, hein? Vamos nessa? Vamos no carro? Aliás, vamos na motocicleta do nosso queridíssimo Ever. Vamos nessa? Dizemido da Guardias!
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade.